Eu gostaria nesta manhã de encorajar vocês a abrir seu coração. Você tem a chance nessa manhã de se escancarar diante do Senhor. E a palavra diz que ela entra nos nossos corações e gera transformações que nós nem imaginamos. Ela pode penetrar em lugares que mais nada alcançaria, apenas o Senhor, por meio da sua palavra. Ela é como aquela espada que corta para todos os lados, e ela penetra em lugares que somente ela pode penetrar. Então, abra seu coração nessa manhã, esteja aberto para o que Deus vai falar com você, não para o que eu vá trazer, porque eu não tenho nada. Humanamente falando, é complicado estar aqui, esse púlpito, né? Para vocês que estão acostumados aqui com o reverendo Silas, pastor João, pastor Ricardo e todos os outros pastores que já passaram por aqui. Mas a palavra não é minha, ela é do Senhor. Então abra seu coração nessa manhã, com certeza o Espírito Santo irá falar com você. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, e os versículos 14 a 19. Na projeção, se puder selecionar para mim a versão NVI, eu agradeço. Vou repetir. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 até o 19. Vamos ler a palavra. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Versículo 16 diz: alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E por fim, o versículo 19, principal desta manhã, que é: não apaguem o Espírito. Se você puder, mais uma vez agora, nesse mesmo versículo, para mim, para me ajudar a trocar para a versão NTLH, mantendo o mesmo versículo, por favor, não tem? Ótimo, não tem problema. A versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, nesse mesmo versículo, ótimo, essa é a Almeida atualizada, né? A versão NTLH, ótima. A versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, como a irmã disse ali, diz: não abafe o Espírito. Tem uma outra tradução mais atual ainda que diz: não atrapalhe o Espírito. E aí nós retornamos para a primeira, na versão NVI, que diz: não apaguem o Espírito. Irmãos, neste mês, você já deve ter percebido, nós já estamos aí caminhando para quase a metade do mês, né? Já estamos aí entrando para chegarmos aí à metade do mês. E você já deve ter percebido que os pastores têm falado nesse mês sobre a igreja. A igreja e suas atribuições. Esse é o tema mensal que os pastores têm nos ministrado nesse mês. Pastor Ricardo, domingo passado, pregou e algumas perguntas ficaram muito latentes na sua ministração. Por exemplo, quem é a igreja? Ele respondeu a pergunta no seu sermão dizendo que a igreja sou eu, a igreja é você. E quando estamos aqui todos reunidos, a igreja somos nós. bem longe de ser o templo, a alvenaria, o banco, o local, né? Por que eu sou a igreja? O pastor Ricardo também respondeu isso, porque o Espírito Santo habita em mim. A palavra diz que ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. Então nós somos a habitação do Espírito Santo. E por isso nós somos a igreja. Por isso você é a igreja. Por isso nós juntos, reunidos como um corpo, bem explicado pelo apóstolo Paulo, nós somos a igreja. Pastor Ariovaldo Ramos, em uma ministração que me marcou muito, em uma certa ocasião, fala sobre as três mudanças de endereços de Deus. Deus, ele já passou por três endereços. E quais seriam eles? O primeiro endereço de Deus era o templo. As pessoas iam até o templo, ofereciam seus sacrifícios. Ali haviam sacerdotes que recebiam essas pessoas. E ali tinha uma série de rituais. E Deus estava ali. As pessoas precisavam migrar até o templo. A segunda mudança de Deus, o segundo endereço de Deus, aliás, é o deserto. Com a corrupção do templo, com a corrupção da religião, com a rendição do judaísmo ao Império Romano, Deus se muda para o deserto, com João Batista. Lá habitava o Espírito Santo no deserto, ele já não estava mais centralizado no templo. E por fim, o último endereço de Deus somos nós. Hoje Deus habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E hoje, como igreja, nós vamos falar do Espírito Santo. Hoje, nesta manhã, nós vamos ter um olhar para a igreja que se relaciona com o Espírito Santo. Uma igreja, eu, você, que se relaciona com o Espírito Santo. E o tema nesta manhã é: não apague o Espírito. Exatamente como o último versículo que nós lemos, versículo 19. Não apague o Espírito. Pois bem, quem ele é? Falam dele na igreja, mas eu realmente sei quem ele é? Qual a importância dele na minha vida? Na minha vida, Fernando? Na sua vida enquanto indivíduo? Na minha vida enquanto igreja? Na sua vida enquanto igreja? Na nossa igreja? Na nossa vida enquanto igreja? Qual é a importância dele na nossa vida? Eu posso me converter, viver uma vida com Jesus sem conhecer o Espírito Santo? É possível? O Espírito Santo, ele é menos importante do que Deus? Ele é menos importante do que Jesus? São algumas perguntas que vão caminhar conosco nessa manhã, por todo o percurso deste estudo, dessa ministração. Pois bem, quem é o Espírito Santo? Bom, para falar sobre quem é o Espírito Santo, precisaria ser muito mais conhecedor do que sou, e eu então não vou me atrever a falar da Trindade, eu vou deixar isso para os pastores. É um assunto de difícil compreensão e de difícil explanação, e qualquer pessoa que não saiba ainda muito bem pode se perder e complicar as coisas. Então eu não vou me ater ao assunto da Trindade, ok? Isso eu vou deixar para os pastores falar para vocês numa outra ocasião, se já não falaram, quem sabe você saiba até mais do que eu. Mas eu quero me ater nesta manhã a três situações em relação à Trindade e ao Espírito Santo. Primeira delas, a relação entre o Espírito Santo e Deus Pai. A segunda, a relação entre o Espírito Santo e o Deus Filho. E a relação entre o Espírito Santo e a Igreja, ou seja, a relação entre o Espírito Santo e nós. Qual é a relação entre Deus Pai e o Espírito Santo? Sendo bem simplista, A relação entre o Deus Pai e o Deus Espírito acontece na criação. A Bíblia diz que quando Deus criava as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pairava sobre o abismo, pairava. Então, eles se relacionavam naquele momento. Nós bem sabemos que a Trindade são três pessoas em uma apenas. Certo? E eles se relacionam entre si, são suficientes entre si, não dependem de mais nada além de si mesmos. São onipotentes, são onipresentes e oniscientes. As três pessoas. Mas a relação entre o Deus Pai e o Deus Espírito acontece primariamente na criação. O Espírito de Deus pairava sobre tudo que Deus criava, antecipando, executando, colocando a mão na massa, a mão na obra. A palavra diz que quem cria é a palavra de Deus, é o verbo. João vai dizer que Jesus é o verbo. Ele é a ação criadora por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se relaciona com o Pai na criação desta maneira. O Espírito Santo também se relaciona com o Pai na aliança. Qual é a aliança? A aliança de que a partir de então ele habita em nós. Então, somos redimidos em Cristo Jesus por intermédio da cruz de Cristo. E então o Espírito Santo agora habita em nós. Essa é uma aliança. Então, o relacionamento entre o Deus Pai e o Deus Espírito acontece nesse âmbito. Qual é o relacionamento entre o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Ele é bem intenso. Ele inicia no nascimento de Jesus. Afinal de contas, a Maria, ela é engravidada. Ela passa a receber uma semente gerada pelo Espírito Santo. Então, o relacionamento começa, pelo menos biblicamente falando, começa aqui, no nascimento de Jesus. E ele vai percorrendo no batismo, quando João Batista vai batizar a Jesus, desce sobre ele uma pomba em forma de espírito, e como uma voz de trovão, todos que estavam naquele lugar escutam a voz. Esse é o meu filho, em quem tenho muito prazer. E assim continua, o Jesus é levado ao deserto para a tentação pelo Espírito Santo, eles vão se relacionando. Pastor Ricardo ainda pregou semana passada falando bastante disso, dizendo que as ações de Jesus em seu ministério foi feita não por intermédio da sua divindade, porque em Filipenses 2 ele se esvazia de toda a sua glória, ele se esvazia de toda a sua divindade. E então, tudo que Jesus realiza é por intermédio do poder e do agir do Espírito Santo. E eles se relacionam também na cruz e na ressurreição. É o próprio Espírito Santo que ressuscita a Jesus. Qual é a relação entre o Espírito Santo e nós, a igreja? O Espírito Santo, ele é nosso consolador. Ele é o Emmanuel de Deus, que habita em nós. Ele é, Jesus é o Emmanuel, mas quem habita em nós é o Espírito Santo. Então, o Deus conosco se faz presente por intermédio do relacionamento entre mim, entre você e o Espírito Santo. Nós somos, como eu disse bem ainda há pouco, o terceiro endereço de Deus. Porque ele habita em nós, nesse relacionamento. O Espírito Santo, ele é a dinamite de Atos 1:8, ou seja, ele é o dínamos, ele é a explosão. Ele é o poder de Deus em nós, ele é o poder que se expande em nós. O Espírito Santo, ele é o enchei-vos de Deus. Ele é, ele não é a recomendação, ele é o imperativo que diz enchei-vos do Espírito Santo. Então, o relacionamento entre Espírito Santo e essas partes acontecem nesse âmbito. Entre Deus Pai, entre Deus Filho, entre nós. O Espírito Santo, ele age. Pois bem, o tema é, não apague o Espírito. Ou seja, não atrapalhe o Espírito. Sendo ele tão poderoso, como posso apagá-lo? Como posso viver um cristianismo sem o Espírito Santo? Sobre esses questionamentos, vamos traçar em dois pontos, os contrapontos sobre uma igreja que atrapalha o Espírito Santo e uma igreja que permite o agir. De uma igreja que está vazia do Espírito Santo e de outra que está cheia. De uma igreja que o rejeita e de outra que o aceita. E o primeiro ponto é, não apague o Espírito. Ou melhor dizendo, o primeiro ponto é, apagando o Espírito. O texto que nós lemos foi escrito por Paulo à igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica era uma igreja, aliás, a cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante da época. Era uma grande cidade. Segundo o historiador Flávio Josefo, cerca de 350 mil habitantes, o que para a época era muita coisa. Hoje seria uma cidade de médio porte, para o que nós conhecemos como metrópoles e megalópolis e pequenas cidades. Hoje seria uma cidade de pequeno porte. Mas essa cidade, na época, era uma cidade muito importante. Ela era uma cidade de influência grega. Haviam muitos deuses, muitos cultos. E nesta cidade, a pluralidade era muito intensa. Também o que era bem notado era a secularização e também a racionalização. Eram três marcas dessa sociedade, desta cultura influenciada pela cultura grega. Por que a pluralidade? Os plurais dizem, por que apenas um pensamento? Por que apenas uma só fé? Por que apenas um Deus? Por conta disso, haviam muitos deuses, muitos cultos, muitas crenças. O secularizado, ele diz assim, eu posso viver para mim mesmo. O secularizado, ele diz assim, eu posso ser independente. O secularizado, ele se separa. Ele não se submete. O racional, ele diz assim, será que existe Deus? Fé não é coisa da nossa cabeça, não? Essas três vertentes e essas três marcas dessa sociedade, elas são muito intensas até os dias de hoje. A cidade de Tessalônica, ela pode conversar com a cidade de Londrina, cidade de mais ou menos 500, 600 mil habitantes, se eu não estou desatualizado, que também é uma cidade importante para a região, é um polo econômico de toda uma região do estado. É um polo educacional, muitas faculdades, muita gente vem estudar aqui. A cidade de Londrina é uma cidade importante, que também é plural, que também é secularizada e que também é racional. Eu fui em um estudo, coincidentemente, do mesmo pastor que eu acabei de citar, o pastor Ariovaldo Ramos, que é uma pessoa que eu admiro e considero e acho, gosto do trabalho dele. Na época que eu estava finalizando o meu TCC, ele veio trazer na primeira igreja batista, ele veio ministrar num estudo que tinha por nome A Cruz Continua Jovem. E o meu TCC ele era justamente sobre esse tema, sobre a atualidade da Cruz de Cristo. Então eu, para finalizar, tinha ainda algumas coisas acontecendo e a cabeça um tanto quanto confusa na época. E eu fui lá para ver se vai que ele acende a lâmpada e eu consigo finalizar o que eu preciso fazer. E fui. E, na verdade, foi um tempo mais para que eu fosse confrontado por Deus do que eu fosse enriquecido academicamente. E uma das coisas que eu me lembro que ele ministrou foi o seguinte: a secularização, a racionalização, eu não lembro se ele citou a pluralidade, mas eu lembro dessas duas questões, hoje é tão intensa que você não consegue mais pregar muito bem para os jovens. Se você chega para os jovens, dada a tão grande carga que eles recebem de conhecimento, filosofia, sociologia, antropologia, e isso não é ruim, isso é bom, mas isso instiga o conhecimento e as pessoas com isso, elas não são mais marionetes. Ele ministrou exatamente dessa forma. E quando você vai ministrar aos jovens hoje em dia, tudo ele te fala, mas por quê? E eu lembro que ele citou assim, quando eu era jovem, o pastor chegava e falava, olha, para a moça, termina o namoro com esse rapaz. Ela ia lá e terminava o namoro com aquele rapaz, sem questionar, sem nada. Olha, não usa isso, não usa aquilo, e né, é assim que você tem que andar, as pessoas faziam. Hoje em dia eles falam assim, mas por quê? Aonde está escrito? Essa é a sociedade que nós estamos inseridos, e nós precisamos aprender a conviver com elas, com ela. Isso não é ruim. A pós-modernidade não é ruim. As suas marcas, elas não são ruins. Mas nós precisamos aprender a conviver com elas. E a cidade de Londrina, como Tessalônica, passa por todo esse contexto. Ela é filtrada, ela é peneirada dentro desse contexto. Nós estamos inseridos aqui. E esses são os desafios que nós temos. A imponência desse tipo de cultura leva o ser humano a viver um cristianismo com a síndrome do domingo. Você sabe qual é a síndrome do domingo? A síndrome do domingo diz que ela não fala para a gente da segunda. Ela não fala para a gente da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado. Não, a síndrome do domingo, ela prioriza, ela faz importante o domingo. Só que a síndrome do domingo, ela não te diz que amanhã é segunda-feira. E sabe o que acontece na síndrome do domingo? Eu venho à igreja, eu adoro, eu canto, eu busco o Espírito Santo, eu venho à escola dominical, quem sabe eu faço visita, eu ajudo o próximo. Mas amanhã é segunda-feira, no outro dia é terça, no outro dia é quarta, quinta, sexta. A síndrome do domingo. Eu não vivo com Deus na segunda, eu não vivo com Deus na terça, na quarta, eu não oro, eu não leio, eu não busco, eu não ajudo. Eu trapaço, eu minto, eu engano, eu roubo. A síndrome do domingo, ela faz com que entendamos que apenas o domingo é importante. Eu vou no culto, está tudo resolvido. É como o povo de Israel, lá atrás, uma vez a cada tempo eu vou lá, ofereço meu sacrifício, só que isso não aplacava a ira de Deus, não resolvia o problema. Deus precisava se relacionar integralmente conosco, por isso ele envia seu filho, e ele se faz Emmanuel, que habita em nós por meio do Espírito Santo, o tempo todo. 100% dos nossos dias, 100% do nosso tempo. Mas essa sociedade, ela quer impor a nós um cristianismo com síndrome do domingo. E na síndrome do domingo a gente esquece que a segunda-feira é logo amanhã. Essa cultura, com tudo isso, ela vai nos transformando e a busca do Espírito Santo acaba ficando de lado. A busca do Espírito Santo, enquanto dinamite, vai ficando de lado. A busca do Espírito Santo, enquanto explosão expansiva, vai ficando de lado. A expansão deve tomar conta de 100% das nossas vidas, de 100%. Do nosso tempo. Devemos ter cuidado com as marcas dessa cultura que faz parte da nossa realidade. E qual é a espiritualidade de uma igreja que apagou o Espírito? Lembrando que o tema é não apaguem o Espírito. E o primeiro ponto desta mensagem, desse sermão, nesta manhã, deste estudo é apagando o Espírito. E como é a espiritualidade de uma igreja que apagou o Espírito? Com tudo que nós traçamos como contexto, que expomos aqui como problema de uma sociedade culturalmente influenciada por traços e formas, a espiritualidade de uma igreja que apagou o Espírito é: não se busca ler a Bíblia. Não se busca conhecimento. A Bíblia, ela traz para nós o conhecimento sobre Deus. Eu posso estar errado e você pode ser contrário à minha opinião. Não tem problema nenhum. Mas na minha opinião, eu não conheço Deus orando. Eu conheço a Deus lendo a palavra. É ali que Ele está revelado. Eu posso até estreitar o meu relacionamento orando, gerando intimidade, mas o conhecimento está na palavra. Você pode, sem problema algum, não concordar. Tudo bem. A Bíblia, quando nós não a lemos, ela funciona mais ou menos como um presente fechado. Alguém aqui já deu um presente para alguém e sentiu que essa pessoa desdenhou dele? Um comentário, um olhar estranho, ou quem sabe, escondidinho no fundo do armário, deixa lá, se um dia ele perguntar, está aqui. Alguém já passou por isso? Alguns são sinceros e falam. Quando nós não lemos a Bíblia, eu imagino que Deus sinta a mesma coisa. Um presente que não foi aberto, que nem sequer foi conhecido o seu conteúdo. E a Bíblia é um presente. Pessoas pagaram um alto preço para que hoje nós pudéssemos ler a Bíblia. Aliás, hoje em dia ainda existem lugares que as pessoas não podem ler a Bíblia. E nós temos tantas opções. Tem Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia para aquele, Bíblia para aquela. Linguagem A, linguagem B, com duas linguagens para que eu compare. Tem de tudo para a gente ler. Tem no smartphone, como diz o pastor Ricardo. Mas a pergunta é, nós estamos apagando o Espírito ou nós estamos acendendo o Espírito por meio da palavra de Deus? Nós estamos abrindo o presente ou ele tem ficado fechado e empoeirado nas nossas escrivanias, em cima da nossa mesa, quem sabe aberto no Salmo 91? Acho que não, né? Eu cresci com uma Bíblia aberta no Salmo 91. E um belo dia, eu fazendo arte, era criancinha, eu rasguei essa página. Estava amarela já. Como apanhei aquele dia. Pois bem, a espiritualidade de uma igreja que apaga o espírito. Essa igreja não lê a Bíblia. E essa igreja também não ora. Como eu disse ainda há pouco, na oração, nós estreitamos o relacionamento. Na oração, nós entramos num patamar de intimidade com Deus. O relacionamento passa a ser profundo. Na oração, nós recebemos dons. Na oração, nós recebemos bênçãos. Na oração, nós entendemos, nós sentimos Deus tocando, Deus realizando. Quem aqui ainda não teve uma experiência de Deus realizando algum milagre, transformando alguma situação por meio da oração? Na oração, no secreto de Mateus 6:6, nós ganhamos intimidade. E essa igreja passa então a não apagar, a não atrapalhar o Espírito, pois ela ora. E a pergunta é, nós temos apagado, nós temos atrapalhado o Espírito, ou nós temos o acendido? Uma outra marca da igreja que apaga o Espírito é, ela não adora. Ela não busca adorar ao Senhor. E veja, adoração não é o culto do domingo à noite, porque senão nós vamos entrar na síndrome do domingo, ok? Adoração não é o momento de adoração aqui do culto da manhã, da escola dominical, não é. Adoração é um estilo de vida. Eu preciso, enquanto igreja que acende o Espírito Santo, que o aceita, eu preciso o adorar em todos os momentos da minha vida. É estilo de vida, eu preciso adorar nas situações, no meu trabalho, nos meus negócios, na minha família, no cuidado com as pessoas, na educação dos meus filhos, no ajudar o próximo. Eu preciso ser um adorador semelhante a Cristo. E não semelhante aos fariseus da época que o adoravam somente em público, somente no culto. Que subiam nos bancos das praças e oravam em alta voz. Não. Nós precisamos o adorar como estilo de vida. Como sendo a adoração parte integrante da minha forma de viver. A síndrome do domingo quer que nós sejamos adoradores apenas no domingo. Mas nós precisamos o adorar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o ano todo, a vida toda. E a pergunta também é: temos acendido o Espírito adorando-o integralmente ou temos o apagado? Uma outra marca é de uma igreja que apaga o Espírito, ela não jejua. Lembrando que nós estamos falando sobre a espiritualidade de uma igreja que apaga o Espírito, esse é o primeiro ponto. E dentro disso nós estamos falando sobre a espiritualidade, ou seja, o que é a espiritualidade? É como nós vivemos com Deus, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós adoramos. E agora, tem tantas outras questões de espiritualidade que nós poderíamos falar, mas eu quero finalizar com essa. A igreja que apaga o Espírito, ela não jejua. O jejum, pouco falado, pouco feito nos dias de hoje, ele promove a morte da carne. Paulo diz que existe uma guerra sendo travada em nós o tempo todo, a militância entre carne e espírito. Em outro momento ele vai dizer assim que nessa guerra ele até gostaria de fazer as coisas de uma forma, mas ele acaba fazendo de outra. Ele fala, eu gostaria de fazer o que é bom, mas eu acabo fazendo mal. Existe uma guerra, existe uma militância. E nós bem sabemos que o jejum, ele amortiza a carne. Ele amortiza, ele diminui, ele enfraquece a força da carne. O jejum, ele gera a vida do Espírito, fortalecimento. Em contrapartida ao enfraquecimento da carne, ele gera a força do Espírito. E nós estamos falando, o tema nesta manhã é: não apague, não atrapalhe o Espírito. O tema mensal da igreja é a igreja. Então nós estamos falando de uma igreja que precisa caminhar pelo Espírito, pela força do poder do Espírito. E olha que ferramenta maravilhosa o jejum, que enfraquece o exército contrário e fortalece o Espírito. Jesus é levado ao deserto. Mateus 4, de 1 a 11, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, por intermédio da palavra, ele vence o diabo. Veja que esse exemplo de Jesus é claro dentro do que eu estou falando. Jesus usou quem para vencer o diabo? Ele passou primariamente 40 dias em jejum, se fortalecendo. Lembrando que ele agia como homem. A força que atuava nele era o próprio Espírito Santo. Ele estava esvaziado, destituído da glória, da sua divindade, ele foi feito homem, venceu no deserto depois de 40 dias, depois de provavelmente ter orado bastante, depois de provavelmente ter adorado a Deus ali em grandes momentos, ele utiliza a palavra por meio do jejum e vence o diabo. Está aqui a estratégia. Queremos ser uma igreja vitoriosa, uma igreja que vence, que rompe. Como o pastor João tem dito o tempo todo, esse ano é ano de avançar. Quer ser uma igreja que avance? Aqui está a receita. Receba o dínamos do Espírito enquanto igreja. Leia a palavra. Seja um adorador. Ore, jejue. E seremos uma igreja vitoriosa para a glória de Cristo. Vejamos o exemplo de Corinto. 1 Coríntios 12, 13 fala que a igreja de Corinto recebeu a Cristo, recebeu o Espírito Santo, como nós todos fomos, foram batizados no Espírito Santo, são habitação do Espírito Santo. Porém, diz mais também, em 1 Coríntios 1, do 4 ao 7, fala que eles receberam todos os dons. Se você estiver anotando, a primeira referência que eu dei sobre terem sido batizados está em 1 Coríntios 12, 13. E a segunda referência é 1 Coríntios 1, de 4 a 7. Diz que eles receberam todos os dons do Espírito. Não havia um dom que eles não tinham. Olha que igreja maravilhosa. Olha que igreja fantástica. Mas no 3, do 1 ao 4, ainda em 1 Coríntios, do 3, do 1 ao 4, Paulo vem e traz uma palavra pesada, dizendo que eles estavam vazios. Como pode uma igreja que foi batizada, uma igreja que recebeu a Cristo, que tinha todos os dons e eles são irrevogáveis, depois que ele dá, ele não tira mais. Como pode, posteriormente a isso, essa igreja ser vazia? Paulo diz, vocês estão vazios de Deus. Vocês estão vazios do Espírito Santo. Será que a igreja contemporânea, a igreja brasileira, é semelhante à igreja de Corinto? Será que somos eu, Fernando, você? Será que somos semelhantes à igreja de Corinto? Como está a nossa situação? O tema desse estudo, relembrando, é não apague o Espírito. E no primeiro ponto entendemos que não podemos apagar ou atrapalhar o Espírito. Então no segundo vamos entender sobre a importância de sermos uma igreja cheia do Espírito. Então para ser didático com você, o primeiro ponto é, não apague o Espírito. E o segundo ponto é, sendo cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18. Coloca para mim, por favor, na projeção. Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Na versão Almeida e atualizada, diz assim, mas enchei-vos do Espírito. A anterior disse, deixem-se encher. E essa diz, enchei-vos do Espírito. E eu quero trilhar com você nessa manhã sobre essas duas traduções. Deixem-se encher do Espírito. E a segunda, enchei-vos do Espírito. Algumas implicações de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo, primeiramente, ele é imperativo. Enchei-vos não é uma sugestão, não é um conselho e nem menos uma advertência. Enchei-vos é uma ordem, ela é imperativa. E tudo que é imperativo não tem segunda possibilidade, o imperativo não pode ser plural. Isso é imperativo, enchei-vos do Espírito. O ser cheio também é plural, quando no tocante à questão universal. O ser cheio não é para um povo, não é para uma pessoa, mas é para todos. Ele é universal. Deus deseja que os seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. Jesus deseja que a sua igreja, que a sua noiva, ela seja cheia do Espírito Santo. Uma outra implicação sobre o ser cheio é: o ser cheio depende de permissão. E aí nós vamos para outra tradução que diz: deixem-se ser cheios do Espírito Santo. O sede cheios, no verbo grego que está na voz passiva, diz assim: sede enchidos. É uma expressão tanto quanto estranha, parece que está errada, mas é isso. Como está na voz passiva, no original grego diz sede enchidos, deixai-vos encher. Ou seja, não apague, não atrapalhe o Espírito. Na implicação anterior, nós dizemos que ele é plural. O desejo de Deus é que seja para todos, universal. Jesus chega para os seus discípulos e disse: olha, vai chegar um dia que vai descer sobre vocês. Então, vocês fiquem aqui em Jerusalém até um certo momento em que vocês serão enchidos. Vocês serão cheios. Aí, então, vocês vão para os confins da terra. Esse é o desejo de Deus, para que todos, para que universalmente todos sejam cheios do Espírito. O verbo grego está na voz passiva: sede enchidos, deixai-vos encher, não atrapalhe o Espírito. O deixar, o permitir, ele está relacionado com o nosso interesse, com a nossa disposição, com a nossa permissão enquanto igreja. Se nós não deixarmos, ele não nos encherá. A Bíblia diz que ele está batendo na porta do nosso coração o tempo todo. Essa história de chegar, abrir a maçaneta, de chamar o chaveiro para arrombar a fechadura e entrar, não é com Deus. Ele está batendo, toque. Aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará e ele ceará com ele. É permissivo, nós precisamos permitir a entrada do Espírito Santo em nós. Uma outra implicação do ser cheio é que o ser cheio relaciona-se, fala de cotidiano. O verbo grego está no tempo presente. O tempo presente fala de ação contínua, diária. O que foi enchido ontem, ficou no ontem. O ontem, ele não é mais presente, o ontem é passado. E a expressão bíblica está no tempo presente, quer dizer que é hoje. Sabe o que eu aprendo com isso? Se eu já fui avivado um dia, se eu já fui cheio do Espírito um dia, se eu já li a Bíblia um dia, se eu já orei, se eu já jejuei, se eu já ajudei ao próximo, se eu ajudei na tarde da alegria, no primeiro evento, acabou, é o próximo. Se você quer ajudar na tarde da alegria como cheio do Espírito, a próxima é dia 25, estão todos convidados. O ontem é passado e a expressão bíblica está no presente. O sede cheios, o enchei-vos, o permita-se a encher é hoje, é agora. É amanhã de novo. E o de amanhã não serve para terça e nem para quarta. É de novo, é de novo. Se essa igreja já foi cheia um dia e não é hoje, então acabou. Hoje é dia de começar a encher-se. Se ela está cheia hoje, não se acomode. Amanhã tem que se encher novamente. É cotidiano. É o tempo todo. Não para. O Espírito Santo, em Atos 1:8, fala da dinamite. O Espírito Santo, ele explode, ele é dinâmico. Tudo que é dinâmico não para. Dinamismo é movimento. Não é um dia, são todos os dias. Pois bem, vejamos o exemplo de Pedro. E aqui eu quero citar uma das pregações que eu ouvi do reverendo João, sobre no último dia do 12 Sextos, em que ele falou sobre o apóstolo Pedro. Quem estava aquele dia? Que mensagem maravilhosa. O afoito Pedro. Vejamos o exemplo de Pedro. Conheceu a Jesus. Jesus estava caminhando e de repente viu alguns pescadores que não pescaram nada. Jesus chega para eles e fala, volta. É, mas como eu vou voltar, Senhor? Pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus deve ter falado, volta. Ele deve ter falado assim, você está de brincadeira. Você é carpinteiro, eu sou pescador. O que você entende de pescaria? Eu faço isso todos os dias, todas as noites. E hoje eu não pesquei nada. Jesus deve ter dito, vai, lança a rede. E eles foram, lançaram a rede, pescaram tantos peixes, mas tanto peixe, que precisaram de ajuda, não cabia no barco deles os peixes. E aí eles voltam, Jesus sobe no barco deles, prega, e aí ele, depois de tudo isso, Jesus vem e chama Pedro. Pedro deixa tudo com Tiago e João e segue a Jesus. Nós estamos falando de uma igreja cheia do Espírito. E vamos ver o exemplo de Pedro. Ele conhece a Jesus, aceita o seu chamado. Ele andou com Jesus, viveu de perto as suas maravilhas, todas elas. Na pregação do pastor João, eu vou citar em alguns momentos aqui, porque me ajudou bastante nessa construção. Pedro era talvez o mais intenso. Então não é exagero dizer que Pedro deve ter visto todas as maravilhas, porque nas principais narrativas, Pedro estava por perto. Viu todas as maravilhas de perto. Posteriormente a isso, no momento de crise, negou a Jesus 3 vezes. Voltou a pescar. Foi cheio do Espírito Santo. Mas o presente ficou para trás, ficou no ontem, e ele volta a pescar. Mas Jesus volta naquela mesma praia. E o texto é maravilhoso quando diz assim que Jesus olha dentro dos olhos dele. É emocionante pensar dessa forma. Que Jesus olha dentro dos olhos dele e mais uma vez o questiona, Pedro, você me ama? Eu imagino Pedro já em prantos, gritando, eu te amo, Senhor. Aí Jesus fala de novo, Pedro, você me ama? E ele responde, eu te amo. Então Jesus fala, vai e conduz a minha igreja. Em outras palavras, Jesus deve ter dito assim, sede cheios do Espírito novamente. Posteriormente a isso, após a segunda chance, Pedro é cheio do Espírito Santo em Pentecostes, prega e mais de 3 mil homens, sem contar mulheres e crianças, se rendem a Jesus. Posteriormente a isso, posteriormente a ser cheio, após ter sido cheio do Espírito Santo em Atos, curou um paralítico na porta do Templo Formosa. Eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Receba o Espírito Santo que está dentro de mim, levanta e anda em nome de Jesus. Posteriormente a isso, finalizando o exemplo de Pedro, Atos 5,15 fala que a sua fama chegava antes dele e as pessoas iam se posicionando de longe para ver se até a sua sombra poderiam curar. O poder de Deus na vida dele era tão grande que as pessoas criam que se até a sombra dele passasse por elas, eles poderiam ser curados. Tamanho era o Espírito que habitava dentro dele. Vejamos o exemplo de João Marcos. Em Atos 15, de 37 a 41, João Marcos, um jovem ainda, menino, é desprezado por Paulo. Paulo e Barnabé entram em um atrito a respeito de algumas besteiras feitas pelo jovem João Marcos, inexperiente, menino. E aí Paulo e Barnabé se separam por algum tempo. Barnabé anda, caminha com João Marcos. Posteriormente a isso, Pedro o adota. Veja o exemplo desse jovem que gerou dissensão entre dois grandes homens de Deus, a ponto de separá-los, faz algumas besteiras no ministério, e de repente é adotado por Pedro, que caminha e o discipula, e esse jovem se torna o escritor do primeiro evangelho da Bíblia. João Marcos é o escritor de Marcos dos evangelhos. O primeiro evangelho da Bíblia escrito por volta do ano 65 depois de Cristo, escrito por um jovem que foi cheio do Espírito Santo de Deus. O evangelho que serviu de base para todos os outros, Mateus, Lucas, inclusive em algumas situações, em algumas questões do evangelho de João, que não é sinótico, mas também segue algumas linhas dos três primeiros evangelhos. Olha que exemplo fabuloso de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O tema desse estudo, relembrando, é: não apaguem o Espírito. E os dois pontos foram não, apagando o Espírito primeiro, e o segundo foi sendo cheio do Espírito. Quem sabe no momento em que eu comecei a ministrar isso, você falou: nossa, ele vai falar de barulho, de ser batizado ou não ser, teologicamente, o que é batismo e o que não é batismo com o Espírito Santo, ele vai falar sobre falar em línguas. Não, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo, contrariamente à síndrome do domingo, vai além de vir ao culto e falar em línguas, em gritar, em falar alto, cantar, adorar, ser extravagante ou ser retraído. Isso é um estilo pessoal de cada um de nós. Ser cheio do Espírito Santo é algo integral. Abrange todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos entender que uma igreja que avança precisa ser cheia do Espírito Santo. Eu quero concluir nesta manhã dizendo a você que o tema exposto expõe uma igreja que tentou viver sem o Espírito Santo. Em contrapartida a isso, também expõe que precisamos ser cheios e não apagar o Espírito e não atrapalhar a ação dele em nós. Eu gostaria de convidar você nessa manhã a se colocar em pé. E eu gostaria de fazer para você alguns questionamentos que possam gerar reflexão na sua vida. Amados irmãos, qual é a nossa condição hoje? Estamos atrapalhando ou estamos permitindo o Espírito Santo agir em nós? Estamos cheios ou estamos vazios dele? Estamos aceitando ou rejeitando o seu agir? Que essas perguntas nos levem para casa em reflexão. Para que a reflexão gere em nós aquilo que a palavra deseja realizar em nós. Segundo a temática do mês, hoje à noite nós vamos ouvir um sermão a respeito de sermos discípulos, uma igreja discípula. Que essa realidade de uma igreja cheia ou vazia do Espírito Santo nos encontre dentro do sermão da noite, para que entendamos que possamos, para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que é discípula, mas que também é cheia do Espírito Santo. Eu queria orar com você nessa manhã. Pai, nós estamos na sua presença. A sua palavra foi pregada nessa manhã, Senhor. A sua palavra foi estudada. Nós estamos refletindo sobre a sua palavra. E a sua palavra diz que o Espírito Santo hoje aqui pregado, que é o nosso dinamite, que é o nosso consolador, a sua palavra diz que é Ele quem nos convence de tudo que precisamos ser convencidos, Senhor. Que o Espírito Santo encontre em nós, em mim primeiramente, em cada um dos meus irmãos aqui reunidos. Que a sua palavra encontre em nós corações dispostos a ouvir a tua voz, Senhor. Espírito Santo, fala no nosso ouvido, fala no nosso coração e gera em nós transformações, Senhor. Porque o Senhor é mais que barulho, o Senhor é mais do que situações e cultos, o Senhor é uma pessoa que quer se relacionar conosco, ó Espírito Santo, cotidianamente, o tempo todo, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor quer fazer de nós uma igreja cheia do Espírito Santo. Encontre em nós, ó Deus, encontre em nós corações dispostos. Nos leva para casa, debaixo da sua proteção. A tua palavra diz que o Senhor nos governa com mãos fortes. E Deus, não há nada que possa tocar-nos sem o teu querer, sem o teu permitir. Por isso, Deus, esteja conosco, nos dá um domingo de paz em família, um domingo tranquilo, agradável, e nos traz à noite para a tua casa, porque precisamos ouvir mais da tua palavra. E que a nossa semana seja cheia do Espírito, e que o nosso ano seja cheio do Espírito, e que a nossa vida seja cheia do Espírito, para a glória e para a honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.